continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira. Hoje o assunto está rendendo. Meu Deus do céu, é muita estrada, é muita música. Carlos Malta, que alegria ter você aqui com a gente.
Quando eu comecei ali por 20 e poucos, eu fui
uma
ter umas aulas.
Estrada.
Eu fui tocar, fui ter umas aulas com o Paulo Moura. E o Paulo, as aulas do Paulo eram muito legais, porque a aula era o primeiro, como vamos dizer, o primeiro capítulo. O segundo capítulo, a gente ia tomar um chope num bar que tinha ali embaixo e comeu uma coxinha de galinha ou um croquete, uma coisa assim. E ali é que rolava a aula mesmo, que ele falava coisas que ele estava vivenciando musicalmente, né? Ah, estive com fulano, estive com cicrano. Aí numa dessas conversas ele falou, ah, estive na casa do Hermeto. Aí aquilo me acendeu, eu falei, é mesmo? fui lá. E ele ficou impressionado com a diversidade sonora, com a versatilidade do Hermeto, com a escrita. Daí ele falou, pô, não sabia que o Hermeto escrevia tanta coisa. Para mim era tudo improvisado. Uhum. Para mim ele saía tocando e tal. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu sei que não demorou muito, assim, eu acho que na semana seguinte, umas amigas que estavam aqui no Rio, que tinham um pessoal que, né, que queria visitar, me ligaram, né? Ah, quer ir lá na casa do Hermeto? Estamos indo aqui fazer uma visita e tal, para conhecer. Vamos lá, pô, vamos lá. Peguei meu sax, esse saxofone, soprano, né? Vambora, fui para casa do Hermeto, cara. Aí cheguei lá, rapaz, primeira visão, né? O Hermeto sem camisa, com o cabelo assim amarrado para trás, uhum. sem óculos e chinelinho Rider, né?
Uhum.
aquele bruxo, né, que você via no palco ensandecido, né, aquela coisa, o cara na maior boa, né, e dei um abraço nele, aquele cheirinho de leite de rosa, sabe, aquela coisa muito, muito família, cara. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô abraçando uma pessoa de família aqui, cara, sabe, uma coisa muito familiar, sabe, muito, muito próxima, sabe. E aí batemos aquele papinho, coisa e tal, ele olhou, ah, você veio, ah, trouxe o sax, eu falei, vim na igreja, tem que rezar. Aí ele, ah, vamos ensaiar. Aí eles começaram a tocar uma música muito louca, cara, que o Hermeto tocando um violão,
uhum.
Uma música doidaça, eles começaram a tocar, o grupo era o Hermeto, o Jovino, o Itiberê e o Pernambuco.
Uhum.
Não tinha batera, né? O Hermeto estava com um monte de instrumentos espalhado ali na sala do ensaio, e o Pernambuco com percussão, e o Tiberê no baixo e o Jovino no piano. Aí ele falou, ah, vamos tocar o 13. Aí eu achei interessante, falei o 13, né? Aí eles começaram a tocar, aí eu falei, porra, não é que é 13 mesmo? Era um compasso de 7 e um de 6, né? Um negócio estranhão no violão que o Hermeto tocava, né? E uhum. Os caras tocando junto, todo mundo tocando junto, né? E o Pernambuco fazia uma coisa assim enlouquecida no meio, né? Um negócio, uma coisa, né? E eu não sabia que eu passava ali, naquele momento, por uma audition, né? Que o pessoal chama lá nos Estados uhum. Unidos. Eu não sabia que era. Nem ele estava sabendo, né? Eu sei que eu comecei a tocar e ele começou a gostar. E daqui a pouquinho, pintou um... Ele falou, vai ter uma ponte. Aí você dá uma... Você quebra tudo. Aí eu percebi que a ponte devia ser aquilo ali, que parecia uma ponte. Aí eu comecei a tocar e fui tocando, fui conversando com a música, né? Assim, eu sei que a gente passou a tarde inteira. Eu toquei vários instrumentos, ele mostrou os instrumentos, a flauta, baixo, o pícolo e tal. Eu saí tocando um monte de coisa. Ele, vamos ler isso aqui. Aí lemos, aí vamos tocar isso aqui. Ele, cara, ele ficou encantado, porque ele falou, quantos anos você tem? 20? Eu falei, tem 20. Você estuda com alguém? Eu falei, eu tô tendo umas aulas com o Paulo Moura. Aí ele falou, ele teve semana passada, suou a beça pra tocar essas coisas que você tá tocando aí. Meu amigo, o Paulo é um grande músico e tal, né? E ele ficou admirado que eu escrevo essas coisas todas. Ele acha que a gente sai só tocando maluquice e tal, né? Foi exatamente o papo que o Paulo falou uhum. no bar, né? Uhum. Ele, olha, que legal. Eu sei, cara, que eu saí dali e eu deixei uma boa impressão tão boa que não demorou uma semana. O Hermeto ligou pra minha casa, cara. Na época eu morava com meus pais, eu falei, pô, isso parece um trote, né? Ele, eu comecei a rir, eu falei, porra, fulano, deixa de sacanagem, isso é um trote, o teu amigo que imitava muito bem o Hermeto, né? Eu falei, Bom, Rodrigo, deixa de coisa isso aqui. Não, é o Hermeto, peraí, o Jovino vai falar com você. Aí eu falei, ih, caralho, é o Hermeto mesmo. E aí, bicho, a gente, ah, o Hermeto, ah, o Jovino, ah, o Hermeto adorou o seu som e tal, então se você puder vir aqui depois da manhã e tal, a gente vai ensaiar e tal, a partir das 2 da tarde. Eu desliguei o telefone assim, pô, me belisca, que parece que é um negócio daquela foto da revista.
Uhum.
Lembra que eu falei da foto da revista? Olha aí. Cara, eu falei, meu Deus do céu, olha, o caminho tá, né, tá sendo percorrido, né? Era um negócio muito doido, né?
É muito bacana. Foi um caminho sem volta, né? Você começou, descobriu ali a tua estrada e começou a andar por ela. E ela foi te empurrando, você foi empurrando ela e chegou nesse ponto aí que deu, né? Muito, muito top.
É, exato. A música tem essas coisas de, não é, você vai percorrendo, né, é um momento, né, tudo é um momento. Nessa época, muitos amigos estavam pegando um avião para estudar música fora do Brasil. Muitos colegas de instrumento, amigos, parceiros de grupo, né? Alguns estavam partindo para fazer outras profissões, por exemplo, o Marcos Uchoa, né, que é o querido repórter, né, jornalista, ele era um colega, um amigo de um grupo que a gente tinha aqui, que ensaiava na casa da mãe dele, que é o Vila Velha. Uhum. Era um grupo de música, né, a gente, os compositores, ele era um compositor, o Ailton também tinha uma voz belíssima e muito inspirado no Djavan, no Milton, sabe? Então esses caras, eu fui criado musicalmente ouvindo Milagre dos Peixes, né? Ouvindo Vitor Assis Brasil, o Egberto Gismonti, né? O surgimento, né? O Gilberto Gil, principalmente, né? O Gil tem uma fundamental assim também na minha carreira, né? Que apresentou a banda de Pífanos, né? Nessa época eu com 12 anos ouvi a Pipoca Moderna no disco do Gil, e o Gil não participava da faixa, aquilo me deixou encafifado, cara. Eu falava, mas cadê o Gil nessa faixa? E ele botava o headphone e não ouvia. E aí depois fui saber que a banda de Pífano era a força que era, né? E com 12 anos, e eu começando a tocar, justamente tocando Pífano, eu olhava pro Pífano e falava assim, isso aqui tem uma coisa importante. Se não fosse importante, o Gil não botava abrindo um disco dele, né?
Legal.
E eu sei que tudo isso, né? A gente, o percurso é muito para frente, né? A música, ela nunca volta, né? A gente fala ritornelo, mas nunca é igual, né? A gente volta ao S, mas nunca toca igual, né? Então, isso. A música é meio como a vida, né? A gente bota o play e o rec é tudo ao mesmo tempo, né? Rec, play.
É, isso mesmo. Nem... Ô Carlos, você trabalhou com o Hermeto durante um bom tempo. Você também agora disse pra gente que já, quando chegou a tocar com ele, já estava trabalhando profissionalmente, tocando com outras pessoas. Tem algum registro seu dessa época em algum com algum desses artistas? Com o Hermeto, provavelmente, né? Que você que sintetize bem essa época de descobrimento, essa época da profissionalização, desse primeiro contato assim, com a vida profissional?
Eu acho que esse LP, o Trabalho de Base, ele é um marco divisório na minha vida, porque eu gravei esse LP justamente da dupla, do Antônio Carlos Giocafi. Esse disco, eu não sei se ele tem no Spotify, ou eu não tenho nas plataformas, não sei, eu sei que ele tem no YouTube.
Ah, beleza.
Eu sei que esse disco tá lá, e essa produção foi uma aventura, vamos dizer assim, da parte deles, né? Porque eles já eram artistas estabelecidos, e eles não precisavam mais provar nada para ninguém, né? E eles estavam, assim, num momento de transição da carreira também, e isso foi... No justamente anos 80, começo dos anos 80, 79, 80. E justamente eles queriam um som diferente no disco deles, entendeu? Que era produzido, sempre muito produzido, muito bem produzido pelo Rio do Hora, gravado ali na RCA. Mas aí eles falaram, como a gente tocava com eles e a gente participava daquele processo criativo todo, do som deles, né? Eles queriam ouvir o som que a gente produzia no disco deles, entendeu?
Uhum.
E aí eles bancaram essa coisa junto com a RCA e fomos para São Paulo. Passamos lá quase 2 meses fazendo show, durante a semana, a gente gravava também muito, a gente gravava de noite, gravava de madrugada, gravava, pegava parte da tarde e fazia profissionalmente, assim, a gente ficou, para mim foi muito legal, porque eu era o mais novo da banda também, e eu com 19 anos, né, tocando, começando a tocar o sax, né, e tocando a flauta, então, tocando muito bem a flauta, então tem uma participação muito legal nossa na concepção sonora desse disco, entendeu? É muito interessante a parte do arranjo de base, por isso a gente ficou chamado de trabalho de base, a banda, né? Trabalho de base era o que era uma coisa muito significativa também para um músico que estava em começo de carreira, a gente tinha que ter um bom trabalho de base, né?
Sim, e que música desse álbum a gente poderia tocar aqui agora?
Rapaz, olha, tem uma música, O Sangue é uma música, é tipo um ponto de, é um ponto de Umbanda, e tem uma música do Alex também, que é o Canudos. Essa a gente pode escolher, porque não sei se pelo tempo, aí você pode selecionar, a gente pode ouvir uma e outra depois.
Beleza, vamos ouvir as duas então, a gente consegue tocar as duas aqui, daqui a pouco a gente volta para conversar mais, porque temos muitas coisas ainda para conversar hoje. Vamos lá então, só na casa.
Eu tô muito
we'll be right back. marca toque de avançar. Erra, guerrilha, pra quando atacar. Balacanhão pronto pra matar. Faca, facão pronto pra lutar. Sangue, irmão, no mar do sertão. Ronca a barriga, tudo pela cruz. Fome, fadiga, tudo por Jesus. Punhal, vai pro bem ou vai pro mal. Corre a guarnição. Morte, cansaço, traço de união. Quatro famintos vence o batalhão.
Glória ao glorioso. Glória.
Você está com Escala Brasileira.